O lado B das manhãs da M80.
E hoje gravamos este podcast enquanto Susana Romana apaga energeticamente.
Fogo! Já estou muito farta disto.
A Susana está a fazer uns cartazes porque depois vai fazer um. Vai filmar. Um videozinho para o Show Me da Mari, não é?
E eu então... e as minhas ideias, palermas, percebem? Palermas, minha pior inimiga.
Não, mas eu acho que é uma ótima ideia. Eu gosto muito da ideia que tu vais pôr em prática. Quero muito ver o resultado em vídeo. Mas hoje, o tema é sobre uma trend que falei aqui às 7 da manhã. É uma trend que está a dar que falar no TikTok. Susana, tu que és muito do TikTok, certeza
sou...
que já viste esta trend.
Sou muito do TikTok, mas atrás no arbusto a ver. Nunca postei um vídeo na vida.
Olha,
por acaso,
pode,
eu acho que ainda não tinha visto esta trend.
Então, esta no fundo são as pessoas a partilhar uma retrospectiva daquilo que antes faziam e que agora já não fazem, ou que fazem de outra
Sim.
forma. Por exemplo, tivemos aqui um ouvinte que falava de café, que antes bebia sem açúcar e agora já bebe sem açúcar. Não, mentira.
Antes bebia com açúcar.
Com açúcar e agora bebe sem açúcar. Eu falei, por exemplo, de andar à chuva. Eu antes tinha a mania que não andava com chapéu de chuva.
Ah, mas isso é uma mania ali até aos 20, é uma mania generalizada.
Porque eu adorava andar à chuva, adorava. Nem era pelo incómodo que o chapéu de chuva trazia. Era mesmo porque gostava. Era aquela coisa romântica que havia nas novelas e nos filmes. Até havia uma música e tudo.
E mesmo que fosse só tu a ir para uma aula de análise económica, era romântica mesmo.
Sim, sim, mais ninguém sabia, só eu. É que estava naquele mundo. Bom, agora, chapéu de chuva. A menos que eu saiba que, por exemplo, vou entrar logo a seguir em casa e então não vou ter frio.
Eu não ando de chapéu de chuva porque esta cidade é ventosa como o rei.
Pois é.
E eu já cheguei à conclusão de que não vale a pena. O chapéu de chuva só me irrita, sim. E, por exemplo, só para explicar, entre a minha casa e a rádio, que é um dos caminhos que eu faço todos os dias, o caminho aqui para a rádio é todo a subir até que chego ao topo do Parque Eduardo VII e depois deixo um bocadinho aqui para a rádio. Isso, ou seja, sobretudo a parte do topo do Parque Eduardo VII, se está a chover, normalmente está um vento do caraças. Portanto, só serve para eu andar à bulha com um guarda-chuva no topo do Parque Eduardo VII, com turistas e prostitutas a verem, ambos os dois unidos nessa bonita comunhão, a ver-me andar à pancada com um guarda-chuva. Então eu desisti. Ando com um bom casaco, mas não ando guarda-chuva.
Mas isto porque o vento normalmente ganha sempre, não é?
O vento ganha sempre. E encontrei finalmente os guarda-chuvas que eu gosto, que são mais robustos, que são todos em plástico transparente, por isso eu posso pô-lo tipo à minha frente, que consigo ver à mesma o caminho. Pequeno problema: eu tenho um gato que come plástico.
Ah,
ele já me comeu o guarda-chuva.
Então, olha.
Tem ali uns buraquinhos assim com uns dentinhos, mas tem mesmo buracos, porque eu come-o mesmo, não é só uma trincar, eu come-o.
Pois, fita cola preta.
Sim, portanto, eu primeiro fico, ai que bom, aguinha para beber, teve lá a lambê-lo e pensei, ah, tão fofo, e depois comeu, portanto, ainda tenho que resolver isso também.
Mas o gatinho ficou bem.
Epá, ele come tanta porcaria. É o meu gato que está para morrer há 3 anos e meio. Okay. Portanto, eu acho que já não há nada que ele possa fazer. Eu já nem ligo.
Se calhar é isso.
Se calhar é isso que eu mantei. Aquelas pessoas. Qual é que foi o seu segredo para chegar até aos 104 anos, Sr. Manuel? Põe putas e vem grandes cigarros. O meu gato, eu acho que é esse equivalente masculino.
Comer tudo e mais alguma coisa. Agora, se calhar vamos ouvir aqui alguns ouvintes que nos enviaram mensagem e que não consegui pôr no ar na altura. Vamos ouvir a Liliana.
Bom dia, muito tempo. Então. Eu, este ano, decidi superar-me no carnaval, porque eu tenho uma fobia descomunal de balões que não consigo explicar. Então, este ano andei misturada com um grupo de quase 20 pessoas que se mascararam de cachos de uvas com balões, precisamente. E até andei mais ou menos tranquila. Beijinhos e bom trabalho.
Beijinhos, mas isto é mesmo enfrentar o medo.
Sim, senhora,
Liliana.
Porque eu vi esses fatos e é muito balão.
Pois.
É muito balão.
É que eu acho que as pessoas têm medo de balão, mas se eles rebentam, não é? Aquele barulho.
E há pessoas que lhes faz confusão aquele que eles têm em.
Unheca-nheca. Vamos ouvir o César. Será que tem nheca-nheca?
Ora, muito bom dia.
Olá, César.
Uma das coisas que antes fazia, dormia como tinha acabado de nascer. Depois de uma certa idade, bom, é meias, é pijama, é camisa, cachecol, mantas. E mesmo assim, a raio de um filho não me deixa dormir. Boa tarde, pessoal, bom dia, como queiram.
É isso, depende da hora que estiver a ouvir este podcast,
sim.
Não é?
Eu acho que isto com as mulheres, conforme a envelhece, é o contrário.
Sim.
Porque, sobretudo na menopausa,
exato,
tudo é calor.
Com calor.
Tudo é calor.
Eu ainda sinto muito frio. Por isso fico descansada. Vês? Que ainda não esqueça. Ainda. Não esqueça mais. Até com meias. Seja verão, seja inverno. Vamos embora. Raquel.
Bom dia, Elsa. Aqui é a Raquel. É... Quem... A minha história é assim. Eu nunca quis conduzir porque achava que não era uma coisa que me fazia falta.
Eu também
ter
era
carta
assim.
De condução. E hoje sou motorista profissional.
E, né?
É bem inusitado isso, né?
É. É que eu não queria tirar a carta. Eu
e não pode acontecer a mim, portanto.
Sim.
Ser motorista do Uber.
Sendo que tu ainda não tiraste a carta,
não,
mas.
Não tirarei.
Mas eu também fui muito resistente a tirar a carta. Aliás, eu tirei a carta obrigada porque de repente disseram: ah, vais fazer manhãs. Ainda nos tempos da cidade é tempo. Vais fazer manhãs. E para fazer manhãs temos mesmo que ter carro porque não dá.
Não há transportes a salário sequer.
Não há. Mas se houvesse, se calhar, olha, até hoje não tinha carta porque não senti essa necessidade.
Eu cheguei a fazer produção das manhãs da comercial, só a fazer substituições. Quando ainda morava em casa da minha mãe, Martins, e vinha de transportes.
Muito
apanhava
bem.
O comboio às 5h20.
Pois, não preciso apanhar o comboio, mas teria que apanhar o metro, o autocarro, mas mesmo assim não dava. Enfim, Ângela, não, Ângela, sim, Ângela.
Bom dia, Elsa, daqui fala a Ângela da Suíça. Quem me viu e quem me vê... Eu antes era capaz de fazer maratonas aos domingos, por exemplo, a ver filmes ali seguidos, ali no meu sofá. Agora, para acabar um, é o Deus me valha. Começo e deve demorar para aí 3 ou 4 dias a terminar. É incrível.
Mas porquê?
Enfim, um beijinho.
Porque a pessoa vai adormecendo. Acontece-me mesmo as pessoas todas. Não queres ver o Brutalista? Não. Tem quase 4 horas. Não vai suceder. Vão ser dias até acabar aquilo.
Bem, no outro dia fui ao teatro e adormeci. E pensei, não, isto não é por causa da idade. É porque nós também fazemos este horário. E é complicado.
Eu adormeço em todo lado.
À sexta-feira ter vida social é muito difícil. E pronto, fui à sexta-feira. O Miguel
falou. E a sala
dizia,
estava quente. Tinha, chovia lá fora.
E a sala estava escura.
Uma cadeira confortável.
E os atores falavam devagar. Eu pensei, o Miguel é que me disse: pois arrastas-me para o teatro e depois adormeces. Nunca mais. Não, mas eu hei de ir outra vez.
Houve uma vez que eu fui com o Jorge a um espetáculo stand-up que ele queria muito ir, mas ele estava super cansado. Foi uma altura que ele tinha mudado de emprego e tudo, ele estava super cansado. E ele estava a adormecer no espetáculo.
Uhum.
E eu ia deixá-lo estar, porque pronto. Mas ele não queria. Então ele fazia aquela coisa que é fingir que não estás a dormir. Portanto, ele ria-se a alturas não fazia sentido. Para fingir que estava acordado. Ele ria-se a alturas não fazia sentido. Portanto, eu depois tive de dizer: olha, vais ter que escolher. Ou dormes, assumimos.
Ou então aprendes.
Ou prestas atenção, porque assim está só a ser esquisito.
Oh, mas e se estás a dormir e estás a rir nas alturas erradas?
Porque ele de vez em quando ouvia barulhos.
Sim.
Só que, por exemplo, é um comediante escocês que eu gosto muito, chamado Daniel Sloss. E ele tem partes do espetáculo dele que são um bocadinho mais... Por exemplo, ele teve uma irmã que morreu num acidente de carro. Ele tem uma parte que é sobre Sim. isso. Não te rias nas partes erradas, Jorge.
Deus.
Te rias nas partes erradas.
E era o único a rir-se, provavelmente.
Ah, sim. Por sorte era no Coliseu, era uma sala muito grande. Mas mesmo assim, calma.
Bem, eu quando adormeço, ponto. Não há volta a dar. E eu já, porque não tem a ver nem com a qualidade do espetáculo.
Não, de todo.
Nem com a qualidade dos atores, porque eu já adormeci no espetáculo do Bruno Nogueira, aquele que ele deu na Altice Arena.
Sim.
Na altura era Altice Arena, agora já não lembro.
Sei lá, ainda chamo Pavilhão Atlântico, vê lá para teu
nome.
Vou.
Mas o espetáculo estava a ser muito giro, eu estava a adorar, só que era, lá está, mais uma vez, sexta-feira, e eu fazia manhãs. E então cheguei a uma altura em que.
A culpa dos senhores que fazem cadeiras. Epá, têm que ser cadeiras menos
aquelas,
confortáveis.
Aquelas não eram,
nem são muito, não é?
Não, nada mesmo. Portanto, não tem a ver com nada. Tem a ver, não, ou seja, não é o espetáculo, sou eu, não é? Como se diz nas relações. Bom, mas vamos continuar aqui a ouvir. Inês.
Bom dia, Elsa. Aqui Inês de Massamá. Pois, nesta trend do quem te viu e quem te vi, eu toda a minha vida disse que nunca ia casar. Não ia aturar homem nenhum. Não estava para isso.
E agora olha.
Sou casada há 8 anos com um homem maravilhoso. Beijinhos.
Tinha que ser maravilhoso.
Dia.
Para, claro, para então... acabar com essa ideia, tinha que ser maravilhoso, de facto, acho bem.
André.
Bom dia, muito tinta. Como é que vocês estão?
Está
daqui
tudo
fala
bem.
André Pereira. Referente ao tema de hoje, quem me via e quem me vê, epá, eu há uns anos penteava-me, punha gel. Hoje em dia só lavo mesmo a careca. Vá, beijinhos e um resto de uma boa semana para vocês.
Eu estou-me aqui a rir, mas isto é um dos meus maiores medos.
O quê? Pôr gel na careca?
Não, sinal de que tem careca, percebes? Fica careca.
A Elsa acha sempre que toda a gente acha que ela está careca, mas ninguém acha que a Elsa está careca, tirando a própria.
Não, mas é que eu olho e o meu cabelo já não é a mesma coisa.
Oh, filha, os anos passam, isso, mas é isso passa para todos.
É triste. Pai, qualquer dia era só eu ter um bocadinho mais de dinheiro e às vezes não fazia um implante. José.
Bom dia, Elsa, daqui é o José do Porto. Olha, até há bem pouco tempo, antes de ter a minha filha, era chegar a casa todos os dias, ter a televisão ligada, jantar, depois de um longo dia de trabalho. Agora é trabalho durante o dia e é trabalho quando chego a casa. Portanto, é isso, é a minha vida. E com 30 quilos a menos. Também era aquilo que eu tinha mais, mas pronto. Beijinhos e bom trabalho.
Está mais saudável, trabalha mais. Pois. Mas esperemos que já esteja rica esta hora.
A pessoa trabalha mais, tem menos tempo para comer.
Também é uma boa lógica. Paula.
Bom dia, M80. Bom dia a todos. Grande rádio. Fala a Paula da Parede. Antes eu era super refilona. Eu não aguentava nada. Eu passava a vida a refilar. Não dava. Era impossível. Chamava-me a refilona. Hoje tenho 54 anos. E dá uns tempos para cá, há uns anitos, não estou nem aí. Eu não quero saber. Ignoro completamente. E comecei a reparar que certas pessoas ficam tão irritadas de estarem a ser ignoradas. Então pronto, era o que já se devia ter feito. A maior parte vira-se as costas e acabou.
É isso.
Querem ter razão, querem... A vida é tão curta. Não, acabou. E estou muito mais leve e muito mais confiante. Quer refilar? Tchau, até amanhã. Um bom dia, grande rádio. Beijinhos a todos.
Beijinhos, Paula. A Paula está crescida.
A Paula,
é?
Olha, evoluiu.
É a maturidade que a idade traz. David.
Bom dia, M80. Aqui é o David de Grândola. Eu antes não costumava acreditar na meteorologia ortopédica. Hoje em dia já acredito. Agora começa-me a duas vezes, já sei que vai chover. Um grande abraço.
Demorei um bocadinho a perceber, mas é verdade.
A cirurgia ortopédica. Mas às vezes não é preciso teres mais idade, basta teres partido um osso.
Eu
sentes, não é?
Eu sinto no sítio da cesariana, na cicatriz da cesariana.
É sério?
Sim, sim.
Ai, não sinto nada dessas coisas.
Eu sei quando o tempo vai mudar, porque sinto assim um esticãozinho.
Eu não. E por acaso devia pelo menos sentir, ao menos trazia a calçada adequado ao estado do
pois
tempo.
É. E tu dás o tempo às pessoas e podias dar, segundo a minha.
Exatamente.
Rópula.
Olha, vamos ouvir aqui mais esta mensagem, acho que é a última.
Bom dia, M80. Fala ao Pedro. Muito gosto em estar a falar com vocês. E respondendo à vossa questão, eu dei por mim num dia a tentar não chegar atrasado à escola e a não levar recados na caderneta, senão a minha mãe aquecia-me o pelo, para um trabalhador receber salário mínimo, preocupado com impostos e com rendas de casa e comida e tudo mais. É isso. Quem te viu e quem te vê.
Ah, pois é, Pedro, e na altura nem sequer dávamos valor. E agora,
sim, sim.
Não é? É como dormir a sesta. Eu antes chorava porque tinha que dormir a sesta.
Sim, meu filho,
não.
Faz acorda. As maiores birras. E às vezes eu e o Jorge estamos a dormir a sesta e ele está acordado lá em casa a fazer sabe-se lá o quê.
Tipo, não sejas parvo, dormem quando podes. Era o que eu diria à Elsa de 6 anos. Dormem quando podes, porque senão tu vais chegar a uma idade que tu vais querer dormir e não vai ser possível.
Mas
sempre.
Eu acho que dormir não é como acumular milhas nos voos. Eu acho que é aquilo que tu dormiste antes. Não sei se transita para o que querias dormir agora.
Ai, olha, espero que tenha aprendido alguma coisa com este lado B. E se quiser, se andar pelo TikTok, faça esta trend, não é? A Susana é a próxima a fazer.
Eu vou fazer.
Qual é a tua?
Qual é que é a minha?
Sim, qual é que é a tua?
Por acaso, devo ter várias, mas agora assim de repente. A primeira que eu me lembrei quando tu falaste disso é: eu passei de ser a pessoa que chegava de uma viagem e deixava a mala ficar a um canto. Semanas, sem lhe mexer, semanas. Não sei que precisasse ir lá buscar uma coisa concreta. E mesmo assim, semanas para a pessoa que chega, às vezes direta, de jet lag, e vai fazer uma máquina de roupa.
Ah, eu isso não faço, mas eu preciso de arrumar a mala. Eu preciso de tirar tudo e organizar tudo, porque senão eu não fico descansada.
Então, mas já que organizaste e tiraste para a máquina, depois a máquina a funcionar.
Não, pois não tenho energia para estender a roupa. Calma, é uma coisinha de cada vez.
O lado B das manhãs da M80.